Jornal Câmara dos Deputados.
Proposta destina parte dos royalties do petróleo para a segurança.
Governo e oposição divergem sobre o repasse da receita tributária.
Parlamentares demonstram preocupação com o trabalho infantil.
A redução do número de crianças e adolescentes que trabalham no Brasil de 5 para 3 milhões nos últimos 4 anos demonstra que o país ainda precisa avançar para cumprir o Estatuto da Criança e do Adolescente. A preocupação é de Sabino Castelo Branco, do PTB do Amazonas.
O trabalho infantil gera lucro e faz parte da cultura brasileira, mas precisa ser combatido, afirmou Francisco Floriano, do PR do Rio de Janeiro. O deputado defendeu o respeito aos direitos das crianças e adolescentes e a escola como a melhor opção para o desenvolvimento do país.
Justiça.
O processo de adoção de crianças no país, nas palavras de Jefferson Campos, do PSD de São Paulo, é lento e angustiante. Ele chamou os parlamentares à reflexão sobre a responsabilidade de adotar uma criança, que é tão grande e forte quanto a de gerar alguém.
Eleições.
A Comissão de Finanças vai analisar o projeto que modifica o sistema de financiamento das campanhas e a forma de escolha dos candidatos. A proposta prevê doações apenas de pessoas físicas e a gestão de um fundo de campanha pela Justiça Eleitoral. A matéria é assinada, dentre outros, por Odair Cunha, do PT de Minas Gerais.
Dr. Ubiali, do PSB de São Paulo, agradeceu os 78 mil votos que obteve nas eleições, mas lamentou que não foram suficientes para o reelegerem. O parlamentar, que agora ocupa a primeira suplência, espera ter a oportunidade de voltar ao trabalho que tem feito junto às APAES.
Ao defender as propostas do PSDB nas eleições, Alfredo Keffer, do Paraná, criticou a política do governo federal, que, segundo ele, tem deixado o país em uma situação cada vez mais difícil. A volta da inflação e o aumento do déficit público são alguns dos pontos que mais preocupam o parlamentar.
Os moradores de Santa Teresa, no Espírito Santo, concederam o troféu Destaque de Mulheres Notáveis a Sueli Vidigal, do PDT. A deputada explicou que a homenagem representa o agradecimento da população aos trabalhos realizados por ela no município.
Entre os deputados que, a partir de fevereiro, vão exercer seu primeiro mandato, muitos eleitos já possuem experiência em cargos eletivos em seus estados.
A nova legislatura vai contar com ex-governadores, prefeitos, secretários de Estado ou municipais e deputados estaduais.
O repórter Tiago Marcel traça um perfil dos parlamentares que vão exercer o primeiro mandato na Câmara Federal.
A próxima legislatura terá deputados estreantes, mas que já têm carreiras consolidadas na política de seus estados de origem. No Acre, o ex-prefeito de Rio Branco, Raimundo Angelim, foi o deputado federal mais votado, eleito com mais de 39 mil votos. Ele foi chefe da Casa Civil do Estado do Acre no governo Jorge Viana e prefeito de Rio Branco por 2 mandatos. Em Alagoas, os mais votados foram João Henrique Caldas, Marques Beltrão e Pedro Vilela, nas 3 primeiras colocações, respectivamente. Os 3 já tinham histórico político no estado. Em 2010, JHC foi eleito deputado estadual com apenas 23 anos. Marques Beltrão é ex-prefeito de Coruripe, cidade do litoral leste alagoano. Já Pedro Vilela, apesar de ter assumido a Secretaria Municipal de Esportes e Lazer de Maceió, participou pela primeira vez de um pleito. Além desses, também estão entre os deputados eleitos por Alagoas o ex-governador Ronaldo Lessa e o ex-prefeito de Maceió, Cícero Almeida. Ronaldo Lessa, o 5º colocado no estado, não conseguia se eleger desde 2006, quando deixou o cargo de governador. O radialista Cícero Almeida já foi vereador por Maceió, deputado estadual e prefeito da capital alagoana. Almeida estava sem mandato há 2 anos, desde que deixou a prefeitura de Maceió, que ocupou por 2 mandatos. Outros estados também elegeram figuras locais influentes. Em São Paulo, o deputado estadual Baleia Rossi foi o 11º entre os 70 deputados federais agora eleitos. E o ex-ministro do Esporte, Orlando Silva, ficou em 54º lugar. No Mato Grosso do Sul, Zeca do PT foi o candidato a deputado federal que mais teve votos. Ele já foi governador por 2 mandatos e atualmente exercia o cargo de vereador em Campo Grande, capital do estado. No Ceará, a ex-prefeita de Fortaleza, Luiziane Lins, foi eleita com mais de 130 mil votos. O ex-prefeito de Belém, Edmilson Rodrigues, foi o 3º colocado no Pará, com mais de 170 mil votos. Carlos Gaguinho, ex-governador do Tocantins, foi o 6º colocado no estado, com mais de 44 mil votos. No Rio de Janeiro, a atual vereadora Cristiane Brasil foi eleita com mais de 81 mil votos e ficou em 20º lugar. Ela já foi titular da Secretaria da Terceira Idade da Prefeitura do Estado em 2003. Na Paraíba, Veneziano Vital do Rego, irmão do senador e ex-deputado Vital do Rego, foi o segundo colocado no Estado da Paraíba. Ele foi vereador de Campina Grande pela primeira vez em 1996 e depois foi prefeito da cidade por 2 mandatos. O ex-prefeito de Serra, Sérgio Vidigal, foi o candidato a deputado federal mais votado no Espírito Santo, eleito com mais de 161 mil votos. Da Rádio Câmara de Brasília, Thiago Marcel.
O governo está fazendo cada vez menos com mais recursos, afirmou Mendonça Prado, do DEM de Sergipe, que criticou a tributação em 2013, que atingiu 37,65% do Produto Interno Bruto. O deputado defendeu a aplicação de um percentual maior dos valores arrecadados na educação.
A carga tributária brasileira é de 35% do Produto Interno Bruto e proporcional aos gastos que o país precisa realizar para implantar as políticas públicas sociais, defendeu Rogério Carvalho, do PT de Sergipe. O Estado deve gastar melhor e não menos, afirmou o deputado.
Economia.
Projeto de autoria de Alfredo Keffer, do PSDB do Paraná, trata da política energética nacional, as atividades relativas ao monopólio do petróleo, institui o Conselho Nacional de Política Energética e a Agência Nacional do Petróleo. A proposta aguarda parecer da Comissão de Integração Nacional.
O projeto prevê a substituição integral dos medidores de energia elétrica por medidores eletrônicos. José Otávio Germano, do PP do Rio Grande do Sul, autor da proposta, explica que a substituição propicia ao consumidor ter em sua casa geradores próprios, o que reduziria o custo final da energia.
O projeto modifica as regras das parcerias público-privadas para ampliar os investimentos em infraestrutura. Assinada, dentre outros, por Luiz Fernando Faria, do PP de Minas Gerais, a proposta prevê a criação de um fundo para assegurar os pagamentos contratados pelos parceiros públicos.
A Câmara realizou audiência pública para debater a fusão das fabricantes de cerveja Ambev e Interbril, suspeitas de formação de cartel e de abuso de poder econômico. Sebastião Bala Rocha, do SD do Amapá, espera que a companhia repare os prejuízos causados aos distribuidores.
O grupo Alipem Alimentos completou 10 anos de fundação no primeiro semestre. Jerônimo Guerguen, do PP, destacou o empenho do grupo em ampliar a atuação da indústria frigorífica no Rio Grande do Sul.
Os PROCONs não estão conseguindo mediar os conflitos entre consumidores e fornecedores, segundo Pinto Itamaraty, do PSDB do Maranhão. O deputado registrou queda no percentual de queixas resolvidas.
Segurança Pública.
Projeto de autoria de Bonifácio Andrada, do PSDB de Minas Gerais, prevê aumento da pena de crimes de roubo praticados com violência ou grave ameaça, mesmo quando a arma utilizada seja de brinquedo. A proposta aguarda parecer da Comissão de Constituição e Justiça para ser encaminhada ao plenário.
O projeto veda a venda de fogos de artifício para pessoas com menos de 18 anos e institui norma técnica para regulamentar a localização permitida para instalação de fábrica em área urbana. A proposta de Vander Lobetti, do PT de Mato Grosso do Sul, será analisada pela Comissão de Segurança Pública.
O projeto apresentado na Casa tem por objetivo repassar parte dos royalties do petróleo para a segurança pública.
Atualmente, os valores recebidos pela exploração da camada pré-sal são divididos entre saúde e educação.
A mudança na destinação dos recursos causou divergência na Câmara, segundo detalha a repórter Carla Alessandra.
A Câmara dos Deputados está analisando proposta que determina o investimento de 25% dos royalties do pré-sal em segurança pública. A proposta, que está pronta para ser votada na Comissão de Segurança Pública, redefine os gastos dos royalties do pré-sal em 25% para a segurança pública, 25% para a saúde e 50% para a educação. Atualmente, esses recursos estão divididos entre educação, 75%, e saúde, 25%. O relator do projeto na comissão, o deputado Fernando Francischini, do Solidariedade do Paraná, destacou que a segurança também sofre com a falta de recursos, a exemplo do que acontece com a educação e saúde, e por isso deve ser beneficiada também com os recursos do pré-sal.
Nós melhoramos muito nos municípios, nos estados, a partir do momento que nós criamos uma fatia constitucional de emprego obrigatório nessas áreas. E queremos criar uma fonte de financiamento, colocando um pedaço do pré-sal para financiar compra de viaturas, aumento de número de policiais, uma reestruturação salarial, um treinamento mais efetivo. Eu acho que isso faz com que nossa polícia possa ser uma polícia de primeiro mundo.
Já o deputado Alex Canziani, do PTB do Paraná, é contrário à proposta. proposta. Ele defende que a educação seja prioridade e continue com os 75% do pré-sal.
A prioridade absoluta do país tem que ser a educação e eu sou contra alterar, tirando dinheiro da educação para passar para a segurança pública. Acho que a segurança pública precisa de mais recursos, mas nós temos que achar uma outra fonte, que não seja essa que já está definida pelo Congresso Nacional e pela sanção do próprio presidente.
O projeto que determina 25% do pré-sal para a segurança pública ainda vai ser analisado pelas comissões de Segurança Pública, de Finanças e Tributação e de Constituição e Justiça. Se aprovada nas três comissões, a proposta não precisa ser apreciada pelo plenário. Da Rádio Câmara de Brasília, Carla Alessandra.
Desenvolvimento Regional.
Na Paraíba, 52 municípios foram contemplados na terceira etapa das ações de saneamento do PAC. Segundo Nilda Gondim, do PMDB, as cidades vão receber ações de esgotamento sanitário, saneamento básico e abastecimento de água.
A Comissão de Minas e Energia aprovou modificação proposta pelo relator Nelson Meurer, do PP do Paraná, aumentando para 8% a compensação financeira paga pela Itaipu ao município de Guaíra, no Paraná, por ter perdido o salto de 7 quedas quando da construção da hidrelétrica de Itaipu.
A Comissão de Trabalho designou o relator para analisar o pedido de Eduardo da Fonte, do PP de Pernambuco, para que, com o apoio do Tribunal de Contas da União, seja fiscalizado o contrato de parceria público-privado firmado pela Companhia de Água e Esgoto de Pernambuco e as condições de trabalho dos empregados.
Tramita na Câmara projeto de lei que prevê a criação de zona de processamento de exportação no município de Passos, Minas Gerais. O autor da proposta, Beto Mansur, do PRB de São Paulo, justifica que o município possui infraestrutura como rodovias, linha férrea e aeroporto, o que reduziria os custos operacionais.
Em defesa das vítimas das irregularidades praticadas pela Imobiliária Continental, Ivan Valente, do PSOL de São Paulo, espera que a Prefeitura de Guarulhos faça uma negociação com os moradores que estão sofrendo ação de despejo nos bairros do Parque Continental.
O município de Groaíras, no Ceará, completou 57 anos de emancipação política. José Ayrton, do PT, destacou os trabalhos da administração municipal em prol da população.
Uruçanga, no sul de Santa Catarina, realizou mais uma edição da Festa do Vinho. Ronaldo Benedetti, do PMDB, citou a importância do evento na promoção do turismo e da produção local.
Celso Maldaner, do PMDB de Santa Catarina, espera que o Congresso não aprove a Declaração dos Direitos Indígenas, que estabelece mais autonomia dos índios sobre seus territórios. Segundo o deputado, a medida retira do Brasil quase 50% do território nacional.
Comissão de Seguridade Social e Família analisa projeto de Givaldo Carimbão, do PROS Alagoano, que estipula a criação de um piso salarial a todos os conselheiros tutelares e do FGTS. Para o deputado, a medida vai garantir aos titulares dos conselhos o direito básico de todos os trabalhadores.
A regulamentação da profissão de vaqueiro está prevista em projeto de lei de Carlos Brandão, do PSDB do Maranhão. O texto está sendo analisado em caráter conclusivo pelas comissões da Câmara e, caso seja aprovado, não precisará passar pelo plenário.
Agricultura.
O governo federal vai ampliar o crédito para agricultores de todo o país como parte do Plano Agrícola 2014-2015, que vai oferecer 156 bilhões de reais em financiamento para produtores rurais. O Wellington Fagundes, do PR de Mato Grosso, parabenizou o governo federal por priorizar políticas de incentivos à categoria.
A agricultura familiar é responsável por 70% da produção de alimentos do país. Fernando Ferro, do PT de Pernambuco, salientou a luta dos trabalhadores do campo pela regularização da posse de terras e a ampliação da política de crédito fundiário.
A Comissão de Agricultura vai examinar requerimento assinado, dentre outros parlamentares, por Pedro Chaves, do PMDB de Goiás, para a criação de uma comissão permanente para tratar da irrigação no Brasil.
Transportes.
Ademir Camilo, do PROS de Minas Gerais, chamou atenção para a necessidade de construção de uma ponte entre as cidades de Pintópolis e São Francisco. Quase 1.000 veículos passam todos os dias pelo trecho e, segundo o parlamentar, são obrigados a fazer a travessia do Rio São Francisco por balsas.
A isenção do imposto sobre produtos industrializados para os veículos das atividades circenses não foi considerada viável pelo relator do projeto. O autor, Tiririca, do PR de São Paulo, deve agora indicar o valor do benefício e a compensação financeira na proposta, que será votada na Comissão de Finanças e Tributação.
O projeto visa eliminar o risco de um proprietário de veículo não responder a um chamado de comparecimento feito pelo fabricante quando a questão for a troca de um item de segurança. A proposta de Lauriette, do PSC do Espírito Santo, e será analisada pela Comissão de Constituição e Justiça.
A Câmara estuda aumentar o valor da multa para quem estacionar em vagas exclusivas para idosos e pessoas com deficiência.
O uso indevido do estacionamento também pode gerar 5 pontos na carteira de habilitação.
Saiba mais sobre a questão na reportagem de Renata Torres.
Motoristas que estacionarem em vagas exclusivas para idosos e pessoas com deficiência podem passar a pagar multa mais alta e ter mais pontos de infrações na carteira de habilitação. A Comissão de Viação e Transportes da Câmara dos Deputados aprovou o projeto que considera infração grave, com 5 pontos na carteira de habilitação e multa de R$ 127,69, o uso indevido de vagas de estacionamento para idosos e deficientes físicos. O projeto da deputada Mara Gabrilli, do PSDB de São Paulo, também permite que os órgãos de fiscalização apliquem as multas em estacionamentos privados de uso público. Mara Gabrilli, que é cadeirante, explica por que essa mudança é necessária.
Então você vai em estabelecimentos privados de uso público, tipo supermercados, shopping centers, clubes, em que as pessoas param indevidamente na vaga e aí a polícia, né, os órgãos autuadores não podem entrar em estabelecimento privado de uso público e os seguranças de shopping, por exemplo, eles não têm poder de polícia.
O relator, deputado Vanderlei Macris, do PSDB de São Paulo, recomendou a aprovação do projeto.
Com esse processo, a gente espera não só que isso mexa no bolso daqueles que infringem a lei, mas principalmente que tenha uma proposta pedagógica, que as pessoas tenham consciência de que essas vagas de estacionamento sejam bem usadas, principalmente por aqueles mais necessitados, idosos e deficientes.
O projeto segue agora para análise na Comissão de Constituição e Justiça. Da Rádio Câmara de Brasília, Renata Torres.
Turismo.
Já está pronta para a pauta na Comissão de Turismo o projeto de Elcio Silva, do PT de São Paulo, que estipula o turismo como direito fundamental do idoso. A proposta determina ainda que o poder público tem o dever de estimular o desenvolvimento de mercado turístico nacional para este segmento.
Relações Exteriores.
O passaporte brasileiro poderá ter validade de 10 anos, conforme projeto de Damião Feliciano, do PDT da Paraíba. O texto propõe ainda uma redução do valor da taxa de emissão do documento, já que, segundo o deputado, o passaporte brasileiro é um dos mais caros do mundo.
Educação.
Arthur Lira, do PP de Alagoas, encaminhou indicação ao Ministério da Educação para que adote providências no sentido de incluir a disciplina de Direito do Consumidor no currículo escolar do ensino médio.
Saúde.
Tramita na Câmara medida que obriga a instalação de um posto médico em todas as escolas públicas de ensinos fundamental e médio do país. Autor do projeto, Anderson Ferreira, do PR Pernambucano, argumentou que as escolas são instituições de grande participação social que estão sujeitas a acidentes ou ocorrências de doenças.
Termina aqui o Jornal Câmara dos Deputados. Eu sou Paulo Otaran. Boa noite.
Eu sou Tércia Guimarães. Ouça agora as notícias do Tribunal de Contas da União.
Minuto do TCU.
O Tribunal de Contas da União foi eleito a melhor instituição pública para se trabalhar. A indicação é da edição de 2014 do Guia Você S.A. Este ano, 348 empresas foram avaliadas, sendo 17 instituições públicas. As empresas classificadas receberam visitas técnicas da equipe de jornalistas da revista. O guia traz as empresas que mais investem e alcançam resultados na satisfação e na motivação de seus colaboradores. O guia é resultado da maior pesquisa sobre clima organizacional realizada no país. país e é uma das principais referências em carreira e finanças pessoais. A pesquisa de avaliação das melhores instituições no setor público avaliou o índice de felicidade no trabalho, composto pelo índice de qualidade do ambiente de trabalho e o índice de qualidade da gestão de pessoas. Siga o TCU nas redes sociais.
TCU, fiscalização a serviço da sociedade. Voz do Brasil, de segunda a sexta-feira, às 19 horas. Boa noite.